marcas a Covid-19 deixa no corpo e no emocional dos pacientes? O Dr. Drauzio Varella conversou com pessoas que estão curadas da doença.
Só quando ouviu que poderia voltar para casa é que Ana entendeu. Finalmente havia se livrado do novo coronavírus.
Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, eu estava 30 dias sem vê-los, né? Estar em casa foi a consolidação, assim, da cura.
Mas até esse dia, ela passou por momentos de muita angústia e aflição.
Eu cheguei a achar que eu ia morrer, assim, porque como eu não tinha uma melhora, a melhora ela é muito lenta, eu pensei, né, eu vou morrer.
Foi numa viagem para a Itália que Ana foi infectada. Ainda na viagem de volta, ela começou a sentir os primeiros sintomas. Mesmo morando em Maceió, decidiu ficar em São Paulo, onde fez uma escala. Isso no dia 13 de março.
Quando eu saí da Itália, eu estava com um pouco de febre, pouco, e dor de garganta. Eu faria os testes, dando negativo, eu seguiria. A possibilidade de eu ter o corona naquela época, para a gente, era muito distante.
O teste deu positivo. Os sintomas pioraram e ela acabou internada no hospital.
O que foi pior, assim, nesse período? Quando é que você se sentiu pior?
O pior foi quando eu fui para a UTI. Foram, de fato, os piores dias, porque eu tossia demais e a falta de ar também, né?
Muitos dos que adquiriram o vírus e agora estão bem dizem que a sensação é de afogamento.
Para bocejar, já doía o pulmão. Ia subir a escada, começava a cansar mais, não mantinha a febre, começou a ter dor de cabeça.
Austelino pegou o vírus provavelmente durante um atendimento. Ele é médico e tem 56 anos. Na semana passada, ele apareceu aqui no Fantástico em um vídeo que fez enquanto estava internado.
Aí fui evoluindo na UTI. Comecei com oxigênio, aí foi melhorando, melhorando. Aí nos últimos 3 dias não comecei a ter mais febre.
Na última sexta-feira, conversei com ele, já em casa, com a mulher e seus 2 filhos.
Quando você teve alta do hospital?
Eu tive alta hoje.
Hoje mesmo?
Hoje mesmo.
E agora, como é que você está se sentindo?
Ah, tô bem melhor. Eu consigo subir a escada aqui sem cansar.
Agora, qual é o conceito de cura?
O conceito de cura, na minha opinião, é ficar clinicamente bem. Então, é um conceito clínico. Você está curado, você não tem mais sintomas, você não sente mal, você está se sentindo perfeitamente bem, você, teoricamente, está curado.
Um levantamento da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, indicava que até ontem, 662 mil pessoas em todo o mundo tinham contraído o vírus da Covid-19. Destas, pelo menos 139 mil estariam curadas, mas são números provavelmente subestimados. No Brasil, por exemplo, ainda não existe nenhuma estimativa sobre as pessoas que já venceram a doença.
As pessoas que pegaram o vírus e estão bem, costumam fazer, quanto tempo eu devo esperar para abraçar as pessoas de quem eu gosto?
Mesmo que você volte à vida normal, eu não ficaria abraçando a avó, eu não sairia abraçando todo mundo. Essa é uma coisa que é evitável, eu não vejo por que a gente deva, sem saber o que é exatamente os riscos, eu acho que não precisa voltar abraçando as pessoas.
Também ainda não se sabe se quem já teve a doença uma vez pode pegá-la novamente.
Se você pensar no vírus da influenza, que é aquela que a gente toma gripe, por que que a gente toma vacina todo ano? Os idosos tomam todo ano. Por que que a gente fala para tomar? Ah, já tomei ano passado, por que que eu vou tomar de novo? Porque o vírus muda ao longo do tempo. E aí, aquela imunidade que você adquiriu do vírus do outro ano, já não vale para o vírus que mudou para este ano. Então a gente não sabe se isso acontece no corona.
Outra pergunta sem resposta é sobre as sequelas da doença. O músico Di Ferreiro torce para que sejam completamente irreversíveis. Durante a pior fase da Covid-19, ele não conseguia nem cantar.
Qual foi a fase mais dura desses 18 dias?
Foi depois de começar os sintomas, no terceiro e no quarto dia, que eu estava muito cansado, que eu estava realmente com falta de ar e tive que ficar na cama, parado, reservando a minha energia e tranquilo para não ter aquela ofegante assim, a dificuldade de dormir. Eu tô isolado desde o dia 9, né? Que foi o dia que eu fui no hospital. Eu vim de uma viagem do exterior e No dia 9 eu comecei, de manhã eu comecei a ficar com um pouco de febre.
E que país foi?
Eu estava em Nova York, lá nos Estados Unidos. Hoje eu estou me sentindo curado, eu estou 100%. Né? Eu, subindo a escada, assim, eu estou fazendo o teste de subir a escada e eu estou sentindo que eu estou respirando, eu voltei a cantar. Voltei a ter fôlego para cantar. Eu comecei a me ligar nessas coisas, assim, as pequenas coisas, as coisas simples. Isso foi muito incrível, refletir. E aí eu tô fazendo música sem parar. Gravei uma música sobre isso, que o refrão fala: vai passar, tudo vai passar, logo a gente volta a se abraçar.
A gente volta a se abraçar. Vai passar. Vai passar e logo a gente volta a se abraçar.
A proteção contra o novo coronavírus ganha mais uma camada.
De pano. De tecido sintético.
Os brasileiros começam a usar máscaras. O hábito veio por recomendação do Ministério da Saúde.
Nós estamos falando de perdigoto, de gotícula. Quando você põe uma barreira, você já não elimina a gotícula.
Foi uma mudança na orientação.
As pessoas que não têm sintomas não devem, não precisam usar máscara, não precisam ter nenhuma medida restritiva.
Mas com uma ressalva: as máscaras cirúrgicas e N95 devem ficar para uso do pessoal de saúde, porque estão em falta e o Brasil tem dificuldade de importar. No começo, a Organização Mundial da Saúde também recomendava máscaras apenas para profissionais da saúde e pessoas infectadas. Mas agora já admite que a máscara pode ser útil em algumas circunstâncias. Na sexta, o governo americano também recomendou o uso da máscara para complementar as outras medidas de combate ao vírus. Em boa parte do mundo, um movimento popular se antecipava às autoridades. Para muitos, a inspiração veio de um vídeo feito na República Tcheca mostrando a produção caseira de máscaras e dizendo que elas estão ajudando a conter a epidemia no país. Nas redes sociais apareceram moldes, dicas e exemplos de pessoas que fazem e distribuem máscaras caseiras. Assim que o Ministério da Saúde deu a orientação, nós aqui da Globo também passamos a usar máscara para trabalhar, tanto na redação quanto na rua. Nós, os repórteres e apresentadores, só tiramos as máscaras quando precisamos falar direto com vocês, para facilitar a comunicação. Mas os colegas ao nosso redor continuam mantendo o distanciamento social e usando máscara. Daqui para frente, vocês vão nos ver de máscara com frequência. Essas não são do tipo cirúrgica, as de que os hospitais tanto precisam para os profissionais de saúde. Mas por que os países de fora da Ásia mudaram de ideia sobre elas? A reviravolta começou quando a principal autoridade de saúde da China, George Gao, disse numa rara entrevista a uma revista científica: o maior erro dos Estados Unidos e da Europa, na minha opinião, disse ele, é que as pessoas não estão usando máscaras. A opinião dele tem peso. George Gao é um cientista respeitado no mundo inteiro e especialista em vírus do tipo corona. Ele não está dizendo que a máscara sozinha vai acabar com o vírus, mas que ela tem um papel importante nessa luta. Junto com o distanciamento social, a testagem, o isolamento das pessoas infectadas e de todas as que tiveram contato com elas. Hoje a gente sabe que a transmissão já pode acontecer mesmo quando a pessoa ainda não sente nenhum sintoma e, portanto, nem sabe que está carregando o coronavírus. Por isso, todos deveríamos agir como se estivéssemos infectados. Eu uso a máscara para te proteger e você usa para me proteger. Não deveria soar como novidade. Há mais de um século, máscaras foram uma arma importante no combate à gripe espanhola, uma das piores pandemias que a humanidade enfrentou até agora. Matou milhões de pessoas. Na Ásia, elas foram popularizadas depois da epidemia de outro coronavírus, há 18 anos. A SARS.
Em países asiáticos, usar máscara é um dever cívico. Não é só sobre se proteger. É sobre proteger outras pessoas.
Há duas semanas, a doutora Elaine Shuofeng argumentou em uma revista médica que as máscaras estão ajudando os países da Ásia a achatar as curvas de transmissão do vírus.
Mas é importante dizer que as máscaras não são a única coisa que diminuiu a velocidade da transmissão. Por exemplo, Singapura rastreou muito bem os contatos das pessoas infectadas e colocou esses contatos em quarentena. Na Coreia do Sul, eles fizeram testagem em massa. Na China, fizeram isolamento extremo. Tudo isso teve um papel importante.
A função das máscaras é diminuir a quantidade de vírus em circulação. Sempre que fala ou espirra, você emite gotículas, que podem ser maiores ou menores. O que acontece no dia a dia é a transmissão pelas gotículas maiores. Quando você fala, elas podem ser projetadas a até 2 metros e cair, contaminando superfícies. Daí, a necessidade de manter a distância e lavar as mãos. E as máscaras fazem uma diferença brutal, mostra um estudo publicado na sexta-feira, feito em Hong Kong. Foram testadas mais de 200 pessoas com doenças respiratórias, quase a metade com um tipo de coronavírus que provoca a gripe comum, não o da Covid-19. 40% dos que estavam sem máscara soltaram o vírus no ambiente. Entre os que estavam de máscara, ninguém soltou o vírus. O estudo foi feito com máscara cirúrgica. Mas e as caseiras?
Elas podem não ser tão eficientes quanto a máscara cirúrgica, mas provavelmente é melhor do que não usar nada.
Quando nós falamos dessas máscaras artesanais, existe sim uma criação de uma barreira física, fazendo então com que mesmo que alguém goteje através da respiração, de alguma forma eu tenho um anteparo que permitiria uma certa proteção.
Pesquisas mostram que num espirro, essas gotículas podem chegar bem mais longe, a até 8 metros. Aí é preciso também cobrir a boca e o nariz com o braço. O epidemiologista Tom Jefferson analisou todos os estudos sobre máscaras publicados até hoje. Concluiu que máscaras cirúrgicas e N95 são extremamente efetivas, mas não há dados suficientes sobre máscaras caseiras.
Essa é a hora de resolver esse tipo de incerteza com novos estudos. Se não fizermos agora, não faremos nunca.
A infectologista da Unicamp, Raquel Stuck, recomenda que as máscaras caseiras tenham pelo menos 2 camadas de pano. E lembra que é preciso saber pôr direito.
Então, a minha é de elástico, eu vou pegar a máscara, vou passar atrás da orelha, ajusto a máscara no nariz e ajusto a máscara aqui embaixo. Pronto, e agora eu posso sair.
Cuidado também ao tirar a máscara.
Venho aqui atrás, retiro a máscara, junto os elásticos, pego um envelope ou um saquinho e posso até pôr a mão e guardo a minha máscara. Não é para jogar na bolsa e não é para deixar largado na mesa.
Por fim, lembre, máscaras, mesmo as laváveis, são de uso pessoal, cada um com a sua.
A falta de ar é o sintoma mais preocupante da Covid-19. Segundo os médicos, pode ser o momento de procurar um hospital sem demora.
Mas calma, nem toda falta de ar é coronavírus. O Dr. Drauzio Varella esclarece agora as dúvidas mais comuns.
Todo mundo preso em casa. Só se fala de coronavírus. É natural que as pessoas fiquem nervosas. Aí você ouve dizer falta de ar e o que você sente? Falta de ar. Calma, o assunto é sério, mas quanto menos ansioso você ficar, mais fácil será entender se a sua perda de fôlego tem alguma coisa a ver com o coronavírus. No coronavírus, a falta de ar muito dificilmente aparece de repente, do nada. Ela é sempre precedida por outros sintomas: febre, cansaço, dor de garganta, perda de olfato e tosse. Principalmente tosse. De casa, eu conversei pela internet com um especialista em saúde respiratória, Dr. Carlos Jardim, para ajudar a esclarecer esse assunto. Você consegue definir o que é falta de ar?
Bom, a falta de ar é uma sensação. E essa sensação aparece por causa de uma série de fenômenos que podem acontecer no corpo. Nós temos sensores nos pulmões, por exemplo, no cérebro, que conversam sobre quais são as nossas necessidades. Então, quando existe um descompasso entre o que a gente precisa e o que a gente pode fazer, aparece a sensação de falta de ar.
Ao longo de março, o número de internações por falta de ar disparou, de acordo com um monitoramento feito pela Fundação Oswaldo Cruz.
A gente viu predomínio significativo nos maiores de 60 anos, que é outro indicativo de que isso pode estar sendo efeito já do novo coronavírus.
Com certeza o coronavírus contribui para isso, mas a gente não pode atribuir só a ele, né? Esse ano a gente sabe, por exemplo, que o vírus influenza começou a circular em quantidades significativas um pouco mais cedo do que o habitual.
Além da gripe comum causada pelo vírus influenza, é importante saber distinguir o que pode causar a falta de ar. Pega uma pessoa que tenha asma, por exemplo, como é que ela diferencia essa falta de ar da asma da falta de ar do coronavírus?
O asma é uma doença em que a pessoa tem crises e depois ela pode ficar bem. Tem crise e fica bem. Isso acontece também com quem tem bronquite, enfisema e outras causas de doenças pulmonares.
E as pessoas que sofrem do coração?
Na insuficiência cardíaca, geralmente a pessoa tem uma limitação que é uma limitação estável, não é uma limitação que varia muito de um dia para o outro. Mas no caso do coronavírus, a pessoa tem uma manifestação nova, diferente daquilo que ela está habituada.
Vocês encontram gente que fica muito assustada e aí começa a sentir falta de ar por outras razões, síndrome do pânico e outras?
Geralmente a síndrome do pânico é um conjunto de sinais e de sintomas que a pessoa apresenta, por exemplo, palpitação, taquicardia, suor, a sensação de aperto no peito, sensação de que vai morrer, uma angústia muito grande, e geralmente isso aparece subitamente.
Quando você tem uma infecção típica do coronavírus, com febre, uma tosse que incomoda um pouco, cansaço, mas não tem falta de ar, a gente diz para a pessoa não ir para o hospital, tratar em casa.
Exatamente.
E qual é o sinal de alarma para você?
Bom, a coisa mais evidente é uma falta de ar, mesmo em repouso, mesmo sem a pessoa fazer esforço.
O Raimundo passou 9 dias internado com o coronavírus em Fortaleza, depois que a falta de ar ficou insuportável. Ele já vinha de 3 dias de febre e tosse. Quanto tempo você ficou sem dormir, sem conseguir pegar no sono?
48 horas. Não tinha nem cochilo. Quando eu tentava, vinha a falta de ar. A sensação de falta de ar, doutor Drauzio, é muito forte. É morrer afogado no seco. É desesperador.
Mas é também porque você teve um quadro mais grave, né, Raimundo? Porque a maioria das pessoas nem tem falta de ar, né? A grande maioria. E mesmo entre os que têm falta de ar, ela não costuma ser tão limitante quanto foi a sua, né? A fisioterapia respiratória foi uma parte importante da recuperação de Raimundo, que teve alta esta semana e voltou ontem ao convívio da mulher e dos filhos. Esses exercícios do Raimundo, que começaram quando o fôlego voltou ainda no hospital, podem ser feitos por qualquer pessoa disposta a melhorar a capacidade respiratória.
Podemos exemplificar solicitando que a pessoa, ela inspire, puxe o ar pelo nariz, suave profundamente, e ao mesmo tempo ela estufe a barriga. Quando ela inspira suave profundamente, pensando no movimento da respiração, ela vai observar que o diafragma, ele desce em direção à barriga e estufa a barriga, faz com que o abdômen vá para frente. E ele vai soltar o ar pela boca. Esses exercícios podem ser acompanhados de frações, inspirações pressionadas.
Tem um teste que está circulando bastante por aí, que é da pessoa segurar o ar por 10 segundos. Para algumas pessoas, isso é fácil de fazer. E eles podem ter infecção pelo coronavírus e ainda assim conseguir segurar o ar por 10 segundos. E tem gente que não consegue segurar o ar por 10 segundos, independente de coronavírus. Então, acho que o mais importante não é ter um teste específico, mas é pensar nessas coisas que a gente conversou.
Falta de ar como único sintoma não é característica do coronavírus. Faça exercícios para melhorar a respiração. Se precisar ir ao hospital, vá com calma. O tratamento dá resultado.
Ajuda-nos, a desejar estamos em seu coração.